Olá e bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Criadores de Impacto. Hoje vamos falar sobre dicas para a criação do teu curso online, especificamente sobre o poder do microlearning ou microaprendizagem. Vamos a isso? Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realiza. Bem-vindos ao Criadores de Impacto. Olá de novo. Então, uma das dúvidas mais frequentes que chegam até mim, de quem quer criar o seu primeiro ou até o seu próximo curso online, tem a ver com a estruturação do conteúdo do curso. Márcia, não sei o que selecionar, como é que hei de apresentar o conteúdo, não sei que conteúdo selecionar, não faço ideia como é que hei de estruturar o curso. E aqui eu tenho que alertar para uma coisa que considero fundamental ter em consideração. Eu sou aquela pessoa que defende que a formação presencial, 99% das vezes, é adaptável ao online, ok? Mas uma das grandes diferenças entre a aprendizagem presencial e a aprendizagem online tem a ver com a duração dos momentos de entrega de conteúdo. A formação presencial tradicional implica que os alunos entrem numa sala, sejam apresentados ao formador, apresentem-se uns aos outros e participem naquele workshop, naquele curso, o que seja, com um determinado número de tempo, não é? Seja a duração mínima de 1 hora, pode ser um dia inteiro, pode ser uma semana inteira, podem ser meses. Na aprendizagem online, principalmente quando estamos a falar da aprendizagem assíncrona, ou seja, quando temos um curso gravado, cujos conteúdos não são dados ao vivo, aqui as coisas são um bocadinho diferentes. E as estatísticas mostram que as taxas de participação na aprendizagem online são maiores quando a informação está partida em pedaços curtos. Quando a informação está, é curta, breve, direta, objetiva. Isto é que é a chamada microlearning ou microaprendizagem. O conceito geral de microaprendizagem baseia-se na teoria de um autor, que é o Hermann Ebbinghaus, que fez determinados estudos nesta área da aprendizagem e da memória, e ele desenhou ou chegou à curva do esquecimento. E esta curva do esquecimento, baseada nos estudos que ele foi fazendo, indica que as pessoas normalmente perdem 80% do conhecimento que aprendem num mês. Portanto, quando as pessoas aprendem grandes quantidades de informações, elas retêm por um certo período de tempo, mas se essa informação não for considerada essencial para si, para o seu dia a dia, para a sua vida, o conhecimento tende a degradar-se com o tempo. Isto é muito fácil nós compreendermos. Houve coisas, eu adorava determinadas disciplinas, portanto, nem é aquela coisa, ah, não aprendi, não retive a aprendizagem, a informação, porque não gostava da disciplina. Não, havia disciplinas que eu adorava e que não me lembro, porque lá está, não utilizo no dia a dia aquela informação e não utilizando, nós temos que acostumar-nos aquele processo de substituição, nós temos que substituir, né, a informação por aquela que realmente é mais relevante e mais útil para o nosso dia a dia. Então, este conceito de microlearning pode ser usado para resolver este problema. Porquê? Porque consiste exatamente em dividir o conteúdo em pequenos pedaços, eu costumo chamar os brownies de conteúdo, e relembrar diferentes partes desse conteúdo ao longo do tempo. E essa estratégia, esta metodologia, digamos, vai ajudar a melhorar a retenção do conhecimento, por um lado, e a produtividade no sentido da utilização da informação e até da transferência da informação para o dia a dia, para as tarefas do dia a dia. Isto na prática o que é que significa? focando aqui no, no, nos cursos online. Significa que se estamos a fazer um vídeo, ou nós estamos a gravar uma aula, a última coisa que nós queremos é gravar uma aula que dure uma hora. Okay? Uma apresentação de uma hora ou até 30 minutos, tendencialmente não vai ter tanto sucesso em termos de retenção, porque essas taxas de retenção na aprendizagem online, com recurso a videoaulas, portanto a vídeos, regra geral, são inferiores a 10 minutos. O ótimo nas videoaulas é entre 3 e 6 minutos. Portanto, como vêem, microaprendizagem, pequenos conteúdos de aprendizagem. Ou seja, se tiveres um vídeo mais longo do que isso, a hipótese é que os teus alunos deixem de ver a partir desses 6 minutos. Isto depois varia, ok? Varia de acordo até com a zona do mundo onde habitamos, ok? Porque tem a ver com diversos aspectos, seja biológicos, fisiológicos, culturais, etc. Mas, de uma forma geral, considerando o ideal é entre 3 e 6 minutos, eu vou mais além e falo entre 3 e 12 minutos. Ao máximo, se eu tiver um vídeo de 15 minutos ou um vídeo de 30 minutos, vai acontecer alguma coisa de mal? Não, não vai acontecer nada de mal. Aliás, é normal que haja vídeos mais longos. Se forem todos os vídeos com essa duração, pode realmente baixar a taxa de retenção e a capacidade de reter e de depois utilizar essa aprendizagem. Por isso, considerando o estilo de vida, o tipo de vida que nós temos atualmente e a quantidade de informação com que somos bombardeados, informação e tarefas, etc., se tiveres uma aula com 30 minutos ou uma hora, achas que depois os alunos vão encontrar o ponto onde pararam e tentar continuar a ver isso mais tarde? As hipóteses são diminutas aqui, porque nós estejamos sentados no sofá, no telemóvel, na fila para o autocarro, a caminho de trabalho, até na casa de banho, nós consumimos conteúdo, mas nós queremos conteúdo com princípio, meio e fim. Okay? Nós queremos ter aquela sensação de progressão, de que estamos a completar algo. Por isso, quando nós vemos um vídeo, uma aula, do início ao fim, psicologicamente vai ter aquele efeito de conclusão e de progressão. Por isso, se os conteúdos tiverem uma hora, é possível partir esses conteúdos em vídeos de 10 minutos ou de 15 minutos até. Idealmente, como disse, entre 3 e 12 minutos, mas se tiverem 10, 15 minutos, é perfeitamente ajustável à vida que nós temos no nosso dia a dia. Se os conteúdos forem mais longos do que isso, quando estamos a falar de aprendizagem online, e se queres ter um compromisso por parte dos teus alunos, que realmente veem as aulas e põem em prática aquilo que estão a aprender, uma das coisas que deves procurar implementar é a autonomia de cada vídeo. Ou seja, cada vídeo tem um princípio, meio e fim e tem uma informação que a pessoa vai ter facilidade, por ser curto, vai ter e objetivo, vai ter facilidade em reter e em aplicar. Okay? Não se trata só de criar conteúdos de 10 minutos, mas que esses conteúdos sejam pensados de forma a que a pessoa consiga ter o tal princípio, meio e fim e depois possa partir para a ação. A melhor forma de nós aprendermos, de retermos informação, é ensinando. E a segunda melhor forma é fazendo. Portanto, nós vamos reter mais informação e aprender mais e melhor na ação, quando aplicamos aquele conhecimento. E por isso, nós devemos tentar que cada vídeo seja o mais autónomo possível. Então, nós não estamos na plataforma, ou os nossos alunos não estão na plataforma dos nossos cursos 24 sobre 7, não é? E não têm um montante de tempo, ou nem sempre têm um montante de tempo para estar a ver as aulas. Por isso, imagina o que é, os alunos estão sempre a entrar e a sair, os vídeos começam a ver uma aula e vêm, sei lá, 20 minutos daquela aula, mas depois são interrompidos por alguma coisa. Então, quando voltarem a entrar, se tiver passado algum tempo, desde a última vez que viram aquele conteúdo, eles já não se vão lembrar com exatidão daquilo que foi falado. Né? E vão acabar por se sentir perdidos, porque tiveram o início do conhecimento, mas não tiveram a conclusão do conhecimento e a ação que leva depois a fixar, a reter melhor esse conhecimento. Portanto, eles podem acabar por se sentir perdidos, podem até desistir de ver o vídeo, porque precisam de voltar atrás, ver o conteúdo todo, para, ou pelo menos parte do conteúdo, para se conseguirem contextualizar. Enquanto se tivessem terminado de ver aquele vídeo e tivessem aplicado para reterem a aprendizagem, isso já não aconteceria. Se a pessoa vir um vídeo que tem uma dica, um aspecto muito concreto, a pessoa vai aprender o que precisa sobre aquele tópico, sobre aquele assunto e sente que já fez progresso. A sensação de progresso vai aumentar o nosso envolvimento com o curso, okay? E vai aumentar a nossa motivação para continuarmos a progredir no curso. Por isso, quando estiveres a criar os conteúdos ou estruturar em primeiro lugar o teu curso online, pensa em conteúdos ou em aulas que depois tenham vídeos ou textos, o que seja, realmente curtos. Quebra o mais que puderes os tópicos, divide-os em secções, divide cada secção em pequenos mini-vídeos ou em diversas dicas. Mesmo os materiais de apoio, imagina textos de apoio, tens um documento de 10 páginas. Se conseguires decompor tudo em pedaços mais pequenos, de 2 páginas ou 3 páginas, vai ser mais fácil para o aluno consumir aquele conteúdo. Se carregares um documento com mais de 20 páginas, é pouco provável que os alunos o vão ler. Vai parecer demasiado esforço, demasiado trabalho. Por isso, se tiveres um documento de 20 páginas, ou 10 páginas, ou 30 páginas, parte, se for de 20 páginas, nem que seja em 2 documentos de 10 páginas, ou em 4 documentos de 5 páginas. Aquilo que fizer sentido, obviamente, também para o conteúdo ter cada pedaço de conteúdo ter, então, esse tal início, meio e fim. Desta forma, eu garanto-te que os alunos vão interagir mais com os teus conteúdos, seja em vídeo, seja em texto, e isso é fundamental para os resultados das vendas do teu curso online no futuro. Por outro lado, há aqui outra vantagem também para ti, além desta, não é? Que é no fundo potenciar o negócio, mas quando queres atualizar algum conteúdo e na maior parte dos assuntos há atualizações que nós vamos querendo fazer. Se tivermos vídeos pequenos, só temos que atualizar um vídeo 10 minutos, né? Não temos que atualizar um vídeo de 1 hora. Por isso, até do ponto de vista da tua própria gestão e da tua própria produtividade, acaba por ter vantagens. Então, em suma, benefícios do microlearning ou da microaprendizagem é que requer menos tempo para consumir conteúdo. Não é? No fundo, vais aprender o conteúdo em partes pequenas e, portanto, vais investir menos tempo e, portanto, vai trazer, no fundo, mais disponibilidade para a própria aprendizagem. Pois aumenta o envolvimento dos alunos, porque mesmo pessoas que têm pouca capacidade de atenção, souberem que só têm que estar ali aqueles 5, 10 minutos atentos, é mais fácil conseguirem disciplinar-se para isso. E a verdade é que a maioria das pessoas está preparada para se envolver com informações novas por períodos de tempo mais curtos, né? E é exatamente isso que o microlearning possibilita. Depois, melhora a retenção do conhecimento, porque vai permitir, quando nós fixamos aquela informação, vamos acabar por repeti-la ou lembrar-nos dela de uma forma mais simples, e ao repeti-la, ao relembrar-nos dela, é mais provável que então consigamos reter esse conhecimento e ir aplicá-lo ao longo da vida, não é? Portanto, vai acabar por facilitar a aprendizagem autónoma ao longo da nossa vida. É por isso que os especialistas que trabalham nesta área dizem que a microaprendizagem permite estar em constante formação com conhecimento que vem sendo retido ao longo do tempo. Depois permite a aprendizagem em movimento e este é uma grande, é um grande benefício, é uma grande vantagem. Como há pequenas, as sessões de formação são pequenas, é fácil torná-las acessíveis em qualquer dispositivo, portanto, mesmo nas apps, etc., é completamente diferente teres conteúdos de 5 mil, 10 minutos ou teres conteúdos de 1 ou 2 horas. E, portanto, acaba por facilitar o consumo do conteúdo, quando estamos em movimento, quando estamos a ir para casa, ou a ir para o trabalho, ou a almoçar, a possibilidade de aprendermos e de consumirmos aquele conteúdo, ter mais mobilidade. Depois, há ainda um outro benefício que é muito utilizado quando falamos do design instrucional, e quando criamos os caminhos de aprendizagem, ou criamos caminhos de aprendizagem personalizados. O caminho de aprendizagem, como já falei, em episódios anteriores, é aquilo que nos permite, levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Não é? A pessoa está numa determinada situação, uma situação atual, e quer chegar à situação desejada. E nós somos o veículo que vai levar do ponto A ao ponto B. Ora, nem sempre este caminho pode ou deve ser igual para todos, não é? Aqui, obviamente, estou-me a referir a contextos mais específicos, mas tu, dentro de um curso online, podes ter diferentes caminhos de aprendizagem. Então, quando falamos do membership online, isso é ainda mais evidente. E, portanto, aqui, ao ter conteúdo mais dividido, eu ao abordar um assunto muito específico em cada vídeo, vai-me permitir cruzar conteúdos. E há conteúdos que, se calhar, para pessoas que têm um determinado caminho a percorrer, não vão fazer sentido, e então eu consigo que a pessoa salte de um conteúdo para o outro, porque são conteúdos muito condensados e muito específicos. E, portanto, não se vai perder nenhuma aprendizagem. Nem a pessoa vai ter que consumir conteúdo que não lhe interessa, nem a pessoa vai perder conteúdo que poderia ser interessante para si, mas que está num vídeo mais longo e que depois a pessoa acaba por não ver. Não é? Portanto, aqui também permite esta personalização da aprendizagem e isso pode ser muito, muito vantajoso. Por isso, o meu conselho aqui é, ou a minha recomendação vá, é que mantenhas os conteúdos curtos, parte os conteúdos programáticos em pedaços pequenos, uma dica por conteúdo, um assunto por conteúdo, um subtema por cada vídeo e que sejam facilmente digeríveis. Por isso é que eu chamo os brownies de conteúdo. Os brownies são coisas pequeninas que nós digerimos com muita facilidade. Portanto, que os seus conteúdos sejam estes brownies, não é? Suculentos, que se comem num instante e que nos fazem ficar a salivar por mais. Vais ver que, se aplicares o microlearning, a microaprendizagem no teu curso, no teu membership online, vais ver que as taxas de satisfação, de retenção dos teus alunos vão subir. Eles vão entrar, vão ver as aulas, vão entrar em ação, vão aplicar de facto aquilo que tu estás a ensinar, a aprendizagem que eles estão a ter e vão ter melhores resultados. E tendo melhores resultados, eles vão trazer melhores resultados a ti porque vão se tornar fãs e promotores do teu trabalho. E, mais uma vez, eu digo, o marketing de recomendação ainda é a melhor estratégia de marketing. Espero que este episódio te tenha sido útil, que o conteúdo te ajude de facto a aumentares a capacidade de retenção, de reter a aprendizagem por parte dos teus alunos e que, consequentemente, haja uma melhoria da ação e dos resultados desses alunos. Obrigada por me teres acompanhado em mais este episódio. Vamos ter novidades em breve. Sim, eu vou deixar de estar sozinha aqui. Não, vou ter episódios em que vou estar, continuar a estar sozinha, mas há outros em que vou trazer pessoas que eu considero excelentes profissionais da área da infoprodução. Seja especialistas, infoprodutores, sejam pessoas que trabalham nos bastidores a ajudarem infoprodutores. E, portanto, vamos começar com estas entrevistas e dar também aqui, contar experiências, narrar histórias e, no fundo, mostrar qual é o percurso, qual tem sido o percurso de vários infoprodutores e profissionais dos bastidores da infoprodução. Por isso, vemo-nos na próxima quinta-feira. Até lá, fica bem!